Parashá desta semana, ou as parshiot desta semana, é Behar e Bechukotai. E com elas, nós finalizamos o terceiro livro da Torá, o livro de Vayikra. Parashá Behar é uma parashá que fala sobre vários conceitos e várias leis ligadas à terra. A terra de Israel. Primeiro fala sobre Shemitah, sobre o ano sabático, onde a terra não pode ser trabalhada, e uma série de outros detalhes. A Torá fala sobre o ano jubileu, onde, além da terra ficar parada, é um momento que tudo volta e tudo retorna ao seu dono original. Então, a pessoa que se vendeu como escrava porque não tinha como pagar um roubo, ele vai ficar agora escravo durante 6 anos. Depois, se ele quiser ficar mais tempo, o máximo limite é 50 anos, é o ano do jubileu. Quer dizer, não 50, o limite é 50 se ele está desde o começo do ciclo, mas o máximo é o ano do jubileu. Depois a Torá fala também sobre compra e venda. Uma pessoa compra um terreno em Israel, compra um campo, compra uma casa, e a Parashá aborda todas as diferenças dos lugares, mas de uma forma geral, elas são vendidas também por um período fixo. Que é, no máximo, 50 anos. Quando chega o ano do jubileu, esses terrenos voltam aos seus donos originais ou aos herdeiros dos donos originais. Isso é o básico aí, geral, dessas leis. Parashat Bechukotai diz, se nós seguirmos os estatutos de Hashem, nós teremos um monte de bênçãos. Se Deus nos livre, não se comportarem, não fizerem a vontade de Deus. Então, tem uma série de puxões de orelha que Deus pode dar no nosso povo. Depois a Torá fala sobre a mitzvah, as leis de Arachin, uma pessoa que está doando o seu valor, o valor de alguém para o templo, qual é o valor que ele tem que pagar, como que funciona isso. Da mesma forma, se é com o valor de um terreno, como que funciona. E doações que a pessoa faz para o templo também, como funciona. E maaser dos animais, o dízimo que deve ser tirado dos animais. Assim, basicamente, finaliza este livro da Torá, o terceiro livro. A Torá diz na nossa parashá, Ve'ha'aretz lo timacher litzmitut. A terra não será vendida para sempre. Ki li ha'aretz, pois a mim pertence a terra. Urashi diz que significa a terra não será vendida para sempre. Está dando uma proibição sobre uma pessoa que comprou um terreno, que ele não pode deixar de devolver. Chega o ano do jubileu, ele precisa devolver o campo. Vem a Torá e diz, não pode segurar o campo. Fala, não saio daqui. Eu comprei, é meu. Não, você comprou e você sabe que essas são as regras da Torá. Quando você compra, isso só em Israel que funciona assim. Você sabe que é por 50 anos, até o ano jubileu. Se é assim, você não tem o direito de impedir a devolução. Você é obrigado a devolver. Assim diz o Rashi. O Rambanu Nachmani diz, enxerga esse versículo não sobre o comprador, mas sim sobre o vendedor. Ele diz, Rambam diz que esta proibição recai sobre o vendedor do campo. Esse que vendeu o campo precisa deixar bem claro: Veharetz lotimacher litzmitut. A terra não pode ser vendida para sempre. Quer dizer que se a pessoa, ao vender o campo, diz: olha, eu estou te vendendo o campo, mas é para sempre. É para sempre. Fica tranquilo, eu sei que tem as leis de Yovel, mas eu estou abrindo mão, eu te vendo esse terreno para sempre. Quando chegar o ano do Yovel, o tribunal vai tirar esse terreno e vai devolver para a família dessa pessoa que vendeu. Não tem não ser. Assim é a lei da Torá. E o Ramban dá uma razão muito interessante para essa proibição. Por que tem essa proibição? Você não pode, desde o início, dizer que você vai vender essa terra para sempre. Quem já comprou uma casa, sabe como que é. Você compra uma casa e na hora que você quer vender, depois de morar lá tantos anos, é muito difícil de vender. Porque a casa acaba tendo um valor sentimental. Tem uma série de memórias que você lembra da casa. É muito difícil uma pessoa vender uma casa. Agora imagina só se uma pessoa compra uma casa no quinto ano do Yovel. Quinto ano do ciclo do Yovel. Ele vai viver nessa casa por 45 anos. 45 anos morando numa casa. Ele vai casar nessa casa, ele vai ter filhos, vai ter netos, vai casar os filhos, vai ter netos. Vai ter um monte de eventos, um monte de coisas agradáveis que acontecerão nessa casa. E quando chegar o dia de vender, vai ser muito difícil. Vem a Torá e diz: quando você vende a casa, você tem a obrigação de dizer para essa pessoa que está comprando que esta venda é só até o Yovel, só até o ano do jubileu. O que você ganha com isso? As pessoas não se apegam psicologicamente a uma propriedade alugada. Uma pessoa que fica num hotel, fica apegado ao hotel, não fica. A pessoa aluga uma casa, não fica apegado, porque ele sabe que é por um período e vai chegar um momento que ele vai ter que devolver. Vai ter que sair da casa. Então ele não se apega tanto à casa. Ele está sempre preparado e sempre sabendo que em algum momento eu terei que sair daqui. Vem a Torá e diz: quando esta pessoa está comprando a casa de você, deixe claro na venda que a terra lotimacher litzmitut não será vendida para sempre. Você está comprando e, ó, tem mais 30 anos para o jubileu. Então você está comprando a casa por esses 30 anos. É lógico que o valor também é relativo. Mas, a Torá fala como que você tem que vender. Mas, de qualquer forma, você está comprando essa casa só por 30 anos. Então fique ciente que é por 30 anos. Nós vemos sobre esse assunto em Parashat Vayetzé um pensamento muito interessante. As pessoas têm na vida muitos testes. Nós vivemos muitos testes, muitas tentações. E muitas vezes é difícil de cumprir uma mitzvah. Pecados são difíceis de evitar. Então a pessoa deve facilitar a sua vida. A pessoa deve buscar fazer com que as tentações fiquem enfraquecidas, tanto na hora de cumprir uma mitzvah como na hora de pecar. Da mesma forma que uma pessoa que está em dieta não deve entrar numa padaria que tem aquele cheiro maravilhoso, se ele sabe que isso vai prejudicar a dieta que ele está agora. Da mesma forma, uma pessoa também deve se prevenir e saber que se colocar numa tentação é perigoso. O pessoal pode acabar pecando. Nossos sábios nossos mestres nos ensinam isso baseado na história de Yaakov. Quando Yaakov Avinu estava lá morando na casa do Lavan durante 20 anos, e chega um momento que Deus fala para ele ir embora. O Yaakov chama a Rachel e a Leá e diz para elas: olha, tá terrível aqui, o seu pai me enganou tantas vezes, tá impossível, e quando isso, quando aquilo, fez todo um discurso contando como estava ruim, e no fim de tudo ele diz, e Deus falou para eu ir embora. Se Deus falou para você ir embora, Yaakov, você deveria chegar para as mulheres, para Rachel e Leá, e dizer: olha, Deus falou para ir embora. Ponto. Por que que Yaakov faz todo um discurso demonstrando como está terrível lá, para depois dizer que Deus mandou? Se Deus mandou, é ponto pacífico, tem que ir embora. A resposta é que Yaakov Avinu sabia que é muito difícil para uma filha sair, abandonar o seu pai. Então, é um desafio muito grande para elas aqui. Como que elas vão conseguir passar por esse desafio? Deus mandou embora. Ok, eu sei que tem que cumprir a vontade de Deus. Não há dúvida, mas difícil. Difícil de sair daqui. Nós não queremos ir embora da nossa casa. Da proximidade do meu pai. Não queremos. Então, Yaakov primeiro veio para elas e trouxe motivação para querer ir embora. Trouxe motivação psicológica para elas quererem deixar a casa do pai. E aí ele acrescentou e disse: Deus mandou ir embora. Agora, essa mitzvah de Deus, ir embora, ficou muito mais fácil. Se fosse só Deus mandou ir embora, sair da casa do nosso pai, mas sair para ir embora, porque Deus mandou e nem está tão bom aqui, então fica uma tentação muito mais fácil de lidar. Essa é a ideia que o Ramban está também nos ensinando nesta paraxá. Quando o vendedor está vendendo a terra, a Torá diz: você deixe claro que não está sendo vendido para sempre. Torne mais fácil, facilite para o comprador conseguir devolver a casa. Ele já começa a morar nessa casa sabendo que vai chegar um dia que ele precisa sair. Ele sabe até a data exata, o prazo exato, quando ele vai ter que sair. E assim ele não vai se apegar à casa. Isso que a Parashá está nos ensinando. As mitzvot muitas vezes podem ser muito difíceis de serem cumpridas. Pecados, às vezes, são muito fáceis de serem transgredidos. Nós precisamos buscar minimizar os testes, as tentações. Se você enxerga que tem alguma mitzvah, que você tem uma forma de facilitar, facilite a forma de cumpri-la. Não, logicamente, deixando as leis de lado. Mas facilite para você conseguir cumprir aquilo sem tentações. Ou pelo menos com menos tentações. E a mesma coisa com pecados. O pecado já é uma tentação. Então tente descascar um pouco. Se afaste, como nossos sábios falam para a pessoa se afastar do pecado. Fazer cercas em torno de si. Você sabe que ir para tal lugar vai levar a uma tentação para fazer uma coisa errada, então não vá para aquele lugar. E assim por diante, de forma que você consegue facilitar a sua vida para ter menos tentações na hora de observar as ordens de Hashem.